Recebendo aqui nos estúdios da Pajô, gerente regional da Compesa, Gileno Gomes, e Hudson Pedrosa, gerente de planejamento operacional da Compesa. Ele, inclusive, é engenheiro civil, mestre em recursos hídricos e saneamento. Na pauta, distribuição, mas falar de Brotas é o assunto principal, a situação da barragem de Brotas, que rendeu tanto assunto essa semana, a ponto de me levar para a barragem, um debate especial que tivemos direto da área da barragem para conversar, debater a situação do reservatório. Deixa eu só, aproveitando aqui, porque coincidentemente a gente teve algumas demandas ligadas à distribuição hoje, algumas áreas. Está tendo algum problema de rede, de alguma adutora com problema nessa semana, Gileno? Bom dia, prazer tê-lo conosco, amigo.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele, Tito, aos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, nosso amigo aqui, companheiro da Compesa, Hudson, engenheiro aqui, Hudson. Nilson, infelizmente nós tivemos um estouramento na adutora do sistema Zé Dantas. A previsão de iniciar, vamos supor, um dos bairros mais atingidos seria o São Brás. Né? E como nós dizemos, o São Brás é um dos nossos pontos críticos aqui de abastecimentos, e ele é abastecido por esse sistema, por esses sistemas que vêm de Carnaíba, dos poços de Carnaíba. E houve um probleminha na adutora na terça-feira, no dia do início do abastecimento para essa área lá. Aí, infelizmente, isso foi à noite e não pudemos fazer o conserto no meio da Caatinga à noite. Aí tivemos que desligar os sistemas e iniciar o conserto ontem pela manhã. Concluímos o conserto, quando fomos ligar o sistema parou por um problema eletromecânico. Então tivemos que mandar duas equipes, a equipe de elétrica e a equipe de mecânica, para resolver. Resolvemos, iniciamos ontem à noite reiniciamos o abastecimento dessas áreas e vamos prolongar esse abastecimento até concluir o abastecimento, que seria concluído amanhã, se iniciássemos na terça, mas vamos prolongar até concluir. Vamos entrar pelo sábado, talvez até pelo domingo, para atender a população de maneira satisfatória.
Então, essa etapa de distribuição para aquele setor vai ser...
Vai ser prolongada. Hoje, nós já damos, como você sabe, o São Brás, ele é dividido em dois setores, a parte baixa e a parte alta. No nosso calendário ainda não fizemos essa divisão, mas vamos tentar de imediato já saturar a parte baixa, aumentando um pouco da vazão para lá, sem prejudicar outros setores que estão sendo atendidos hoje, e para ver se atendemos no menor prazo, atendemos essa área do São Brás, Laura Ramos, Sobreira, essa parte aí, o mais rápido possível, para que no próximo ciclo não já entremos com o ciclo já em atraso.
Muito bem. Eu estou aqui com o Hudson, mas eu queria que você primeiro historiasse o que aconteceu essa semana em relação à Brotas. A Compesa emitiu uma nota falando de uma vistoria que já tinha sido feita preliminarmente, e essa semana houve uma movimentação maior. Inclusive, teve aquele debate, depois do debate já tinha agendado aí uma atividade da Compesa. O que aconteceu essa semana em relação à barragem de Brotas, que levantou tantas dúvidas e tantas preocupações da população, Gileno?
Veja, assim, posterior ao vídeo, assim que tivemos conhecimento do vídeo, acionamos de imediato os setores especializados da Compesa. Informamos ao setor de imprensa para emitir aquela nota e tranquilizar a população que ali não teria nenhum problema de dano estrutural na Compesa, que aquilo era apenas um vazamento que não, eu digo apenas porque para acontecer alguma coisa, para causar um dano
estrutural,
grave. Um dano grave na barragem é meio complicado explicar. Aí passamos isso para o setor competente, que é um grupo de barragem que foi criado dentro da nossa empresa, um grupo especializado nessa vistoria e que já vem trabalhando isso, não de agora por causa desse vídeo, mas sim já vem trabalhando anteriormente. Tanto é que já fizemos vistorias em 25 barragens da região, Brotas está entre elas, foi emitido relatório e a gente fez um plano de ação, de manutenção dessa em cima desses relatórios, e o Hudson está aqui para justamente explicar qual é o plano emergencial que a gente vai fazer para sanar esse problema pontual que é da junta de dilatação, desse dano na junta de dilatação. Ele vai explicar com maior propriedade como vai ser feito, qual o método construtivo, qual o método executivo de como vai ser elaborado isso. Claro, isso tudinho em cima de um plano de ação emergencial que vai ser elaborado a partir do parecer desses especialistas que trouxemos ontem. E vistoriando novamente essa barragem.
Muito bem. Hudson Pedrosa está aqui, ele é engenheiro civil, como eu falei, mestre em recursos hídricos e saneamento e gerente de planejamento operacional da Compesa. Hudson, primeiro, eu já ouvi mais de um engenheiro, a partir do Mário Antonino, que é professor, mestre, que é uma referência na engenharia, foi o engenheiro que ficou responsável pela construção da barragem, passando por outros profissionais. Essa semana tivemos o Libne Angelim em loco lá. É, claro, uma análise, eu diria, relativamente superficial, porque foi uma análise de olhar a barragem, de ver o reservatório, né? Mas todas no mesmo sentido, todas caminhando na mesma rota de que, do ponto de vista de risco, de estouramento, porque depois do que aconteceu em Brumadinho, que tem um princípio de construção totalmente diferente, ficou todo mundo assustado. Então, qualquer vazamento que se noticie de brotas gera, eu diria, um pandemônio, um compartilhamento excessivo. Eu queria inicialmente dizer o que é que esse setor da Compesa identificou em brotas. Qual é o diagnóstico, o levantamento da situação real da barragem? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia aos ouvintes, bom dia Michele, Tito, Chileno. Bom dia, Nil Júnior, queria agradecer o espaço que o senhor está dando para a Compesa esclarecer esse incidente, esse vídeo que está causando uma locomoção à população. E que a gente já vem trabalhando nas nossas barragens, né? Esse grupo foi criado e a gente está com o planejamento de vistoriar todas as nossas barragens no estado de Pernambuco. Iniciamos por 25 barragens que foram vistoriadas até o dia 30 de abril. E Brotas, por coincidência, foram uma delas que a gente fez no dia 24 de abril. Essa inspeção com um grupo interno da Compesa. Nessa vistoria tinha dois engenheiros civis especializados em estruturas, um engenheiro mecânico e uma geóloga que compõe esse grupo de inspeção. Esses vazamentos já tinham sido percebidos pela equipe, pela Compesa, está nos nossos relatórios, mas que esses vazamentos são das juntas de dilatações da barragem. Que essas juntas são realmente, elas são feitas para trabalhar na movimentação de dilatação de cada bloco, e com o tempo ela se
vai se desgastando,
o próprio material. E é comum aparecer esse tipo de vazamento, e que esses vazamentos não comprometem de maneira alguma a estrutura da barragem e não comprometem a sua estabilidade. É isso, assim. Eu sei que vazamentos chama um pouco de atenção, mas que não, nesse tipo de estrutura, alvenaria de pedra, uma barragem estrutural, uma barragem de gravidade, não chega a comprometer a sua estabilidade. É até a certo ponto comum, até pelo tempo dessa barragem, que tem 43 anos.
Do ponto de vista da estrutura da barragem, o que, é que você poderia dizer no sentido de descrever como é a estrutura, por exemplo, da parede da barragem, que a gente costuma ver a parede a partir de um ângulo, né? Geralmente o ângulo frontal, não é muito comum vê-la por outro ângulo, principalmente quando ela tem água, mas o que, é que você poderia explicar sobre a estrutura? Como é que é feita a parede de uma barragem como a barragem de Brotas?
Não, ela é uma alvenaria estrutural, ela, né? De pedra estrutural. Ela é encravada em rochas e tem esses blocos que são separados por essa junta de dilatação. Esses blocos são independentes, cravados em rochas, E é isso. Tem o parâmetro de jusante e de montante. O de montante tá, ele geralmente está coberto de águas. É, mas que você vê, em termos de estrutura, o alinhamento da estrutura está em ótimo estado. Uhum. Ela não apresenta nenhuma movimentação de estrutural até o momento dessa barragem.
Uhum. Só a título de curiosidade, né? Quando ele fala o alinhamento está perfeitamente alinhado, você vê pela vegetação. Você vê ali em cima da barragem a vegetação ficar retinha. Uhum. Se algum bloco tivesse consideravelmente tombado para frente,
sua ou para trás,
você
ali
teria como se fosse uma diferenciação no alinhamento da própria vegetação que está ali. É, na margem do vertedouro.
Uhum. Você pode ver até o próprio guarda-corpo, se você pode ver que ele também está bem alinhado. É, o vertedouro, a crista do vertedouro também não apresenta nenhuma movimentação dessa estrutura, não.
Uma barragem com essas características, ter uma movimentação dessa é algo muito raro, né? Ou não?
Muito raro. Eu, no Brasil, não conheço nenhum caso de
uma barragem de com esse perfil que tenha tido
problema de rompimento, né?
Uhum.
É, infelizmente, aconteceu a tragédia de Brumadinho, mas realmente Brumadinho é a construção daquela barragem é totalmente diferente das nossas barragens para usos múltiplos, que são nossas barragens, que já são calculadas, já são dimensionadas para esse nível máximo de acumulação. Uhum. E de Brumadinho, ela de alteamento a montante, né, que chama, ela a cada vez que ela chega no seu limite, eles alteiam ela, fazendo um...
Eleva o paredão.
Né? Eleva o paredão, uma segunda etapa, terceira etapa, e ela vai aumentando de acordo com o seu volume... É armazenado, né? A nossa não. Ela já é calculada para esse volume, essa capacidade máxima de acumulação dela.
Uhum. As pontes, geralmente, quando são construídas, elas têm uma base de cálculo sobre enchentes, por exemplo. Ela calcula qual foi a maior enchente, onde o nível chegou, e dá uma margem de erro grande para evitar problemas dessa natureza. Com as barragens, nesse perfil de brotas, acontece a mesma coisa. Ela tem um cálculo feito para resistir a algo muito maior do que a capacidade máxima.
Muito maior. Geralmente elas são calculadas para chuvas de década milenar. Uhum. Uma chuva assim que com uma probabilidade de ocorrência muito grande, muito, muito difícil de ocorrer. Uhum. Elas realmente são preparadas para grandes eventos de cheia.
Uhum. Agora, do ponto de vista do plano de ação, vamos lá. Uma coisa está segura, não resiste, etc. Mas a gente percebe, né, a necessidade de algumas intervenções, inclusive com base no desgaste dessas juntas de dilatação. Qual é o plano de ação da Compesa para a manutenção desse reservatório, Hudson?
Bom, a principal anomalia que apareceu nessa barragem foi esse esvazamento que não se preocupa. É, a Compesa já vem com esse grupo fazendo inspeções regulares. Então, tem um plano de ação de fazer inspeção em todas as barragens. E anualmente, a gente vai estar voltando nessas barragens para estar sempre tendo esse acompanhamento com essas inspeções. É, a respeito das juntas e dilatações, ontem a gente trouxe um especialista externo da Compesa, também muito experiente em obras de grande porte, justamente para ele também fazer uma avaliação e passar os serviços que vão ser os melhores serviços para ser adotado nessa barragem. O que vai ser feito vai ser a troca, não a troca dessas juntas de dilatação, a gente vai acrescentar nova junta de dilatação, quer dizer, um reforço. A gente vai inserir juntas novas para aí vai aumentar a sua durabilidade aí dessas juntas de dilatações, né?
Uhum.
E também o monitoramento, por enquanto, o monitoramento desse vazamento, já que a gente, essas barragens, elas são frequentadas diariamente pela equipe da Compesa para pegar nível, pegar pluviometria dessas barragens. Então, eles vão passar também a ter um acompanhamento desses vazamentos, para caso ele venha aumentar. Que eu acredito, eu acho que é muito difícil que ocorra. É, até porque, com o passar das chuvas, ele, o nível da barragem vai tender a cair e os vazamentos também tendem a diminuir. Uhum. Mas a gente vai ter esse acompanhamento diário na barragem de Brotas.
Quanto à execução, prazo, a Compesa definiu um prazo para executar essas obras?
Vai ser, a gente está levantando o quantitativo e contratar a empresa para fazer o serviço também. Uhum. E também, esse serviço é bom num período de seca, né? Uhum. Onde o nível da barragem tá mais baixo, mas em breve eu acredito que esse ano a gente deva estar com essas obras.
Uhum. Ela tem um túnel lá que inclusive foi projetado, acredito, pelo menos é o que eu vi lá, como se tivesse sido projetado para ajudar nesse trabalho de manutenção. E falam também no abandono desse túnel. Isso chegou a ser verificado?
Sim, sim. A gente frequentou a galeria de inspeção, na verdade, uhum. que se chama esse túnel. Nele também tem a parte de drenagem todinha, que está funcionando. Alguns drenos estão obstruídos, mas isso, vamos dizer, de 12 drenos, 4 deva estar obstruído. Então, não é uma coisa que preocupe também muito. Mas a gente também vai estar trabalhando para desobstruir esses drenos.
Uhum.
E, assim, a parte de iluminação a gente também vai providenciar. Mas
estruturalmente não tem nenhum problema disso. Essa câmara de inspeção, ela está
preservada.
Tá preservada. Precisa realmente fazer essa manutenção, como o Hudson acabou de informar. Eu acho que a iluminação interna deve estar danificada. Então a gente tem que fazer toda a parte elétrica e verificar, provavelmente deve ter um ou outro vazamento, tem que fazer impermeabilização. Então, essas coisas que a gente... esse plano provavelmente deve estar num plano de ação não emergencial que eles estão formatando. E o plano de ação emergencial, a princípio, seria justamente a troca dessas juntas de dilatação. Troca não, na verdade, a gente vai dar um reforço nessas juntas colocando outras. Ou seja, principalmente nesses pontos de vazamento, justamente para sanar essa problemática toda causada por esse vídeo. Como você sabe, a gente trabalha em órgão público e tem todo um processo licitatório. A gente vai fazer projeto e depois desse projeto tem referência, vai para a licitação e demora certo tempo para a gente colocar isso em prática. Provavelmente, eu acho que já para o segundo semestre a gente já deve ter uma posição em relação a prazo para a execução desse serviço. E assim que a gente tiver, nós vemos aqui e informamos isso à população, aí a todos interessados na recomposição dessa barragem.
Questão de limpeza da área, Gileno, pelo menos de acesso. Isso é com vocês? Vocês pensam em fazer, não pensam?
É muito complicado esse negócio de limpeza ali, porque a gente, aquela parte, a montante da barragem, ela é área de preservação permanente. Eu não sei o que as pessoas acham de limpeza. É limpeza da calha, do rio, é limpeza de vegetação. É meio complicado. A gente teria que ter uma assessoria da CPRH junto para verificar, porque termina nós com boas intenções querendo fazer a limpeza, terminamos incorrendo em um crime ambiental, tirando vegetação que é protegida, que é área de APP, né? Sendo área de APP.
Esse excesso de vegetação também já foi levantado no nosso relatório. A gente vai estar também, junto com a gerência de meio ambiente, a gente vai estar verificando quais são as providências que vão ser tomadas. Em termos de manutenção, a gente também está fazendo o plano de segurança das barragens, e um dos volumes do plano é a manutenção da mesma. Então, nele, a gente vai ter toda a periodicidade das manutenções, como limpeza de vegetação, a parte da iluminação, tudo isso, em quanto tempo a gente vai estar sempre fazendo essas manutenção na Barra de Brotas.
Entendi. Bom, nós temos um... Você falou da questão da licitação, Gileno, do tempo, etc. A gente sabe disso. E isso me puxa uma outra questão que a gente já tinha conversado. A gente acompanhou, por exemplo, o passo a passo da troca da comporta para descarga de fundos, certo? E foi exatamente isso. Teve o processo licitatório, diferente da junta de dilatação, que você repõe e ela vai fazer o trabalho dela com o tempo, a troca da comporta sempre gerou uma preocupação nossa no sentido da utilização, porque ela estava danificada, né? Foram várias medidas tomadas para que houvesse a troca da comporta, desde a vinda de mergulhadores especializados para aferição, para verificar a situação, até a troca do equipamento propriamente dita, e de lá para cá nós não tivemos nenhuma descarga de fundo, né? Ou seja, houve a troca, mas ela ainda não foi, digamos, testada para valer, não tivemos um teste real. E me preocupa, sem nenhuma condição técnica de dizer isso, porque não sou engenheiro, me preocupa como, a grosso modo, tá olhando aquilo lá, sem estar tendo a descarga, e me passa na minha cabeça leiga a possibilidade de que aquilo ali possa, com a falta de uso, sofrer algum problema pela ação do tempo, etc., e daqui a pouco a comporta está travada de novo. Isso falando como leigo, que não entende nada, não sou engenheiro, de forma alguma, apenas querendo saber se há motivo para preocupação ou não.
Ô, Neil, você sabe que todo equipamento que tem, principalmente segurança, que é instalado, e principalmente numa peça desse porte, como é a barragem, ela tem que ser utilizada em certos momentos. Vamos supor, a barragem verteu 2 anos. O ano passado verteu e esse ano verteu. Éramos para ter dado descarga, né, durante esse período, até para melhoria da qualidade da água. A gente dá descarga,
ela reduz matéria orgânica,
reduz metais, esse tipo de coisa. Infelizmente, esse ano a gente fez a solicitação ao Corpo de Bombeiros para disponibilizar um mergulhador e foi indeferido esse nosso pedido. Só que nós não vamos aguardar outra vez a barragem verter para contratar essa equipe para fazer. Eu já entrei com um processo para a gente contratar esse mergulhador para fazer a vistoria de toda a parte de gradeamento que fica antes da comporta, para verificar se tem alguma coisa obstruindo ou outro tipo de material que possa vir a danificar essa comporta com a abertura e o fechamento. Ou seja, minha preocupação não é nem tanto a abertura, Nil, é o fechamento dela, algum material que prenda, que não possa a gente fechar. Veja, a comporta em si não testamos, mas testamos o resiste de segurança, porque tem um resiste de segurança.
Para caso ela apresenta algum problema.
E a nossa programação era justamente fazer os testes nesse resiste para depois abrir a comporta. O resiste funcionou normalmente e não houve problema. Ou seja, foram instalados ao mesmo tempo, tanto o resiste quanto a comporta são semelhantes o procedimento. Creio não ter problemas com a comporta, mas não vamos esperar, por exemplo, verter novamente para contratar uma equipe para fazer. Próxima vez que verter, será dado descarga nessa barragem, até porque a qualidade da água, isso interfere diretamente na qualidade da água bruta. Ou seja, toda vez que a água bruta ela está de má qualidade, a gente tem mais trabalho e gastos maior com produtos químicos para o tratamento.
Isso, exato.
Não é? Então, vamos aguardar aí. Espero que ano que vem ela verta novamente e continue assim vertendo todo ano, porque é segurança hídrica para a nossa população, né?
Sem dúvida. Outra questão que vira e mexe surge aqui. A versão de que a ETA estaria subdimensionada hoje para aguentar abastecer Afogados e Itabira, e por isso a gente acaba tendo alguns problemas de distribuição. Isso é boato ou é fato?
Deixa eu te falar, Nil. Para atender Afogado e Itabira é complicado. Aí eu posso até dizer que a nossa ETA não tem capacidade devido ao crescimento populacional dessas duas cidades. Então, mas esse problema está para ser solucionado aqui dentro de 30 dias no máximo. Por quê? A ETA de Itabira já está no local, só estou aguardando o contrato da licitação, que já houve vencedora e tudo, voltar para emitir a ordem de serviço para se instalar essa ETA. Ou seja, a ETA de Itabira, sendo instalada, a adutora do Pajeú, segunda etapa, entrando em operação, conforme a última reunião que eu tive com o pessoal da TPF, provavelmente deve estar entrando em operação de 30, no mais tardar 45 dias para os testes. Então nós estamos com a faca queijo na mão para tirar 40 litros que nós mandamos para Itabira e deixar esses 40 litros sendo produzidos pela ETA de Itabira através do sistema adutor do Pajeú. Ou seja, a gente vai ter um conforto assim, de abastecimento muito grande. Nós vamos, com essas intervenções, nós vamos ter mais água para afogado, e a ETA só tratada para afogados, ela
vai dar uma folga.
Ainda tranquilo. Vai dar uma folga, e ela tem capacidade, sim, de atender a cidade de Afogado por bom tempo ainda, sem precisar de ampliação.
Bom, estamos na reta final, mas tem algumas pessoas falando aqui. Sobre água, você já disse, eu já retransmiti, inclusive, no grupo da Compesa, que atende às demandas da imprensa, essas questões relacionadas à água. Você está dizendo que o problema foi na Natura Zé Dantas e que São Brás, por exemplo, essas áreas desabastecidas ainda, o rodízio vai esperar abastecer logo para mudar de área.
Mudar de área. A gente vai atender como sempre atende. Isso, como a gente vai dar um reforço na vazão para essa área, pretendemos atender no tempo menor. Para ver se não há impacto no próximo ciclo, porque é ruim. A gente, por exemplo, está no nosso calendário de abastecimento atender essa área de terça a sexta. Aí vamos supor que a gente se estenda agora até segunda, terça-feira, vai com certeza vai refletir no próximo ciclo. Então nós vamos tentar atender o mais rápido possível toda a demanda dessa área, para que no próximo ciclo não tenhamos também problemas maiores e termos que prolongar novamente esse ciclo de abastecimento.
Entendi. Diga você no zap.
Bom dia, Júnior. Bom dia, aí, pessoal que estão aí na Rádio Fazer Uso. Eu gostaria de saber, se não tinha como o pessoal fazer uma passarela, alguma coisa ali, para a gente ter uma visão melhor quando ela estiver sangrando, porque a gente chega, muitas vezes o pessoal vem para Afogados, para visitar aqui, muitos turistas vêm para aqui, né, para conhecer a barragem e tal. E eu lembro quando eu era moleque, a gente andava muito por ali e a barragem era bem. Tinha uma passarelazinha por trás da parede dela, que a gente conseguia chegar até aquela caixa que tem um registro, né?
Entendi. O Vianney quer a questão... A barragem, como ela fica praticamente da área urbana e hoje com sistema viário de contorno, ela é um ponto turístico. Além de ser, eu até brincava no debate, que a barragem é o parque aquático dos pobres, daqueles que... A turma vai para lá mesmo, tomar banho, brincar, né? Há alguns excessos. Eu acho até que foi importante aquela ação de disciplinar o acesso à parede, porque tomada pela prefeitura, que minimizou o número, por exemplo, de mortes que a gente todo ano tinha. Né? O pessoal que gosta de pular achou ruim, mas aquele trabalho acabou ajudando. Mas e essa rota de acesso para ter uma melhor visão da barragem sangrando? A Compesa diz alguma coisa sobre isso?
Em relação a isso, nós operamos a barragem para utilização e tratamento da água. Em relação ao turismo, aí eu deixo para a prefeitura verificar.
Não cabe a Compesa
entrar. Não cabe a Compesa entrar nesse mérito.
Pedro Araújo, diga, Pedro.
Bom dia, senhores representantes da Compesa. Eu queria perguntar ao pessoal se essas reclamações que eu escuto através da Rádio Pajeú todo santo dia, programa a programa, com a falta d'água em quase todos os bairros de Afogados. Isso não incomoda o pessoal da Compesa? Esse pessoal paga suas contas. Será que lá em Recife o pessoal está sabendo dessa falta constante d'água aqui nas residências? Será que esse pessoal passando 2 meses sem pagar a conta? O que é que acontece? Corta a água, já não tem, corta, né? Aqui na minha casa tinha água todo santo dia. Agora só dia de sábado e uma parte do domingo. Né? Aí eu quero saber, tem a adutora, tem a barragem, tem as águas de Fátima, tudo, eu só vejo chegando água. Agora a distribuição que é bom, eu não vejo. Isso não incomoda vocês, não? Fazer falta de cobrança lá na diretoria de vocês lá em cima, não, pessoal?
É uma questão que geralmente o povo coloca muito quando reclama, girando. Ah, mas a barragem está cheia, tem as adutoras e ainda assim a água não está chegando como deveria. O que você diz ao Pedro e a quem pensa assim?
É como a gente sempre bate na mesma tela que vem aqui. A gente tem a barragem está cheia, mas a nossa ETA está trabalhando no limite dela e é um sistema integrado, onde a gente atende 2 cidades, cerca de 25 mil ligações. Então, somando as 2 cidades.
Sim, sim, sim.
Então, em relação à barragem, a metade da vazão que a gente trata vem para Afogado, mas a outra metade vai para Tabira. A gente tem um sistema Zedantas também, que aí vem dos poços, aí a gente atende e a gente ainda tem um reforço da doutora do Pajeú. Só que a doutora do Pajeú, como você mesmo sabe, você acompanhou essa história desde o início, a doutora do Pajeú era dimensionada até certo ponto. E isso foi puxado até Engazeira, ou seja, não estava planejado para essa primeira etapa atender todos esses municípios. Em relação a essa reclamação todos os dias, a gente trabalha em cidades que há rodízio interno. Apesar de nós termos produção 24 horas, nós trabalhamos em cidades com rodízio interno. Muitas vezes, um bairro que vai ser atendido, vamos supor, na terça-feira, se liga na segunda, já cobrando para soltar água, muitas vezes. Na verdade, você que repassa isso para a gente, acompanha isso junto com a gente, tem conhecimento disso. Então, nós trabalhamos em rodízio. Nós estamos com segurança hídrica há cerca de 2 anos, com a barragem cheia. E tivemos 9 anos com a barragem quase em colapso. Então, eu não acredito que agora esteja pior do que esse tempo que a barragem passou quase vazia. Só sendo atendido a cidade sendo atendido pelo sistema Zedante e pela doutora do Pajeú.
Entendi. Bom, é isso. Hudson, só para tranquilizar mais uma vez a população, diga aí a quem... Eu estava conversando antes da gente bater papo aqui, que mesmo eu passei uma noite, tarde e noite, no Instagram respondendo leitora que estava duvidando da visão da engenharia. Mas esse vazamento, esse negócio, e a gente insistindo, e teve uma hora que eu até brinquei. Disse, você tem 2 opções, ou você acredita nos engenheiros, e eu acreditei, e essa foi minha opção, moro em Afogados, moro inclusive numa área que territorialmente falando, seria até rota da água, se Deus nos livre algo acontecesse, e disse, eu acredito na versão deles, porque pelo tempo, pela história, pela história do reservatório, por tudo que foi colocado, e pela explicação técnica, racional, que foi feita. Agora tem 2 opções, ou acredita como eu estou acreditando, ou então monte seu plano de fuga, procura um lugar alto, vai, cada um faça seu juízo. Aliás, discordar também é um direito. Quem pensa em contrário tem todo o direito disso. Mas tranquilizo mais uma vez a população em relação a Brotas e, pelo menos, fico feliz que, por outro lado, a Compesa está garantindo que está dando início a esse processo de revisão e de reparos. Aí sim, que ela precisa de... Quando eu falei que ela precisa de reparos urgentes, é no sentido de que ela nunca teve uma manutenção ou uma visita técnica dessa. É a primeira vez que eu tenho notícia na história da barragem. A Compesa viu com a equipe de engenheiros analisar, esse grupo que acompanha as barragens, que eu acho importante, e essa sinalização de solução para esses problemas que são emergenciais, no sentido de que ela precisa de manutenção, de cuidados, de atenção, e não vinha tendo. E a Compesa agora está anunciando, não é, que vai fazer. Então, fecha aí, por favor, tranquilizando a população mais uma vez com essa sinalização de que isso vai ser cuidado aí pela Compesa através do seu setor de planejamento operacional.
Bom, essas manutenções, como você mencionou, elas são normais em qualquer obra, qualquer estrutura, com o passar dos anos, né? São pequenas manutenções que a gente precisa fazer nessa barragem de Brotas. Em termos de estrutura da barragem, de estabilidade dela, a gente inspecionou a barragem com dois engenheiros, uma geóloga, um engenheiro mecânico. A gente fez uma inspeção também com um consultor, um engenheiro civil, mestre em estrutura, externo à Compesa. A gente contratou ele e todos, eu também, ontem estive lá, vi a barragem, e todos foram unânimes em falar que não tem algum risco de rompimento dela, principalmente por conta desses vazamentos. São vazamentos comuns, eles se dão na... Uns são do próprio sistema de drenagem da barragem, dos drenos, e os outros são nessas juntas de dilatações que vem trabalhando ao longo de 43 anos da existência dessas barragens. E como qualquer material, ele tem o seu desgaste comum com o uso. E esses vazamentos são comuns, mas que realmente não causam nenhuma preocupação em termos de estabilidade de barragem. Claro, eles não são normais, né? Eles são comuns aparecer. Então, como não são normais, a gente vai tratar essas juntas, até porque ela já serviu a gente durante 43 anos, então está na hora de dar um descanso a elas. Mas a gente vai trocar essas juntas, fazer esse reforço para sanar esses vazamentos. Mas mais por questão de manutenção e não por preocupação da sua estabilidade. Eu queria mais uma vez agradecer a você, Nil Júnior, pelo espaço que deu a Compesa para esclarecer, que eu sei que é um assunto um pouco delicado e então a gente tem que ter realmente transparência com esse assunto. Muito obrigado pelo espaço, Nil.
Muito obrigado, Gileno, muito obrigado também.
Obrigado, Nil.
Muito obrigado, Gileno Gomes, gerente regional da Compesa. Hudson Pedrosa, gerente de planejamento operacional.